Fala galera, tudo beleza? Bedop Santos aqui na área para mais um Papo de Quarta. E hoje com a presença ilustre aqui do querido Frank, da banda Sacrifix.
E aí?
Beleza?
Tudo bem, cara?
Show demais.
Valeu.
Tranquilo, tudo tranquilo. E primeiro momento, eu gosto sempre de trazer aqui, né, a voz, a banda e tal, para falar um pouco do momento atual, né? Como é que vocês vêm se adaptando a esse momento da pandemia, né? E vocês vêm produzindo, né? Teve cinco lançados recentemente e tal. Então fala aí como é que vocês estão, né, passando por esse período.
É, cara, essa é uma pergunta que eu até tô respondendo com certa frequência e é bem chato, né? Infelizmente a gente tá isolado, né? Eu tô na minha área aqui, na minha casa, o Peixe, o Pisa também estão na casa deles, lá a gente vai trocando mensagem, WhatsApp, essas coisas assim, né? Mas faz um tempo que a gente não se vê, né, cara? Desde que começou... A última vez que a gente viu, acho que foi no começo do ano, para fazer as fotos, né, promocionais. E depois, meu, só foi piorando, né, cara? A coisa foi piorando. E assim, tamo aí, né, cara? Em casa e esperando que as coisas melhorem, né?
Sim, sim. E sobre o último material que vocês lançaram, né? Como é que foi aí a questão da repercussão, né? Da promoção dele.
Então, ele foi lançado essa semana, né? E tanto o físico, CD físico, quanto o streaming, né? No Spotify, no Deezer, nas principais plataformas, né? Todas que você já conhece. E, meu, tá... Já tem algumas resenhas aí. E tá sendo bem legal, cara. Tá bem bacana mesmo a repercussão, a galera tá curtindo bastante, né? Acho que por conta de ser um pouco fora do habitual que tá sendo lançado aí, né? Das bandas, assim, é um som mais direto e mais cru, né? Do que tá fazendo, assim. Então é um sacrifício, a ideia é ser fiel mesmo ao thrash antigo, assim, sem modernidade, sem nada. E eu tô recebendo alguns comentários bem legais, assim, sabe? Muita gente fala, porra, é isso que eu queria ouvir, faz tempo que eu não ouço uma banda que faz um som assim, antigo, assim, sem misturas, entendeu? Não tem mistura, não tem Sim. nada. Não tem groovezinho, não tem... não tem porra nenhuma disso aí, cara, é thrash antigo mesmo. Então, assim, tá bem legal, cara, eu tô gostando. Foi a primeira semana, já aumentou bastante o número de audições pelo Bandcamp, pelo Spotify também, eu tô acompanhando, né? Então quer dizer que tá uma boa repercussão, sim, cara. Estamos vendendo até que legal.
Massa demais, massa demais. E é uma banda nova, né?
É, ela é nova, né, cara? Começou o ano passado, na verdade, no... Uhum. É foda, né? Eu ia falar no meio da pandemia, né? Mas a gente tá no meio ainda, né?
É.
Mas ela começou, então vamos falar assim, ela começou no começo da primeira onda que a gente teve, começou comigo lá em casa, entendeu? Eu tenho uma outra banda que chama Masmorra, que é uma banda de hard rock, também tava parada. Aí, putz, como eu sou fã de thrash de muitos anos, cara, e tava meio engavetado esse negócio aí, apareceu tempo para eu poder me dedicar a isso. E aí eu comecei a trabalhar com ela em agosto de 2020, entendeu?
Massa, massa. Legal demais. E é interessante, né? Porque assim, você já vem de várias outras bandas, né? Teve Antares, Infamous Glory, God's Love, né? E fala um pouco aí da origem, né? Da sua origem, no caso, que tá interligada, né, a banda. Então fala um pouco aí da sua origem no mundo da música, do metal. Como foi que você começou, né?
Bom, eu comecei a ouvir som mais ou menos com uns 10 anos, mais ou menos, por aí, com Black Sabbath, né? Volume 4. Tinha lá em casa, né? Antes disso eu ouvia Beatles, essas coisas, né? Que eu adoro até hoje, pra mim. A minha banda preferida, a banda do coração é Beatles. Mas assim... Fui pro som pesado mesmo com o Black Sabbath, cara. Eu peguei um vinil lá, o volume 4 do meu pai. E aí começou o amor pelo som mais pesado, né, cara? E eu fui indo cada vez mais pesado, né? Do Black Sabbath já fui pro Venom, pro Hellhammer. Aí já entrou Slayer. Nesse meio tempo sempre teve Iron Maiden, Kiss na parada, né? Das bandas também clássicas, assim. E aí eu comecei a tocar, meu, aí o negócio me pegou, eu comecei a querer ter uma banda, tudo, né? E aí eu já tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu montei minha primeira banda como baterista. E era death metal, assim, né? Na época do Morbid Angel, quando tinha lançado o que a gente tinha aqui, não tinha nem o Covenant ainda, acho que era o Blessed Are the Sick. Então era uma pegada nessa, de bateria. Eu baterista por um bom tempo, depois saí, e comecei a tocar guitarra também. Gravei um CD com uma banda que chama Jackknife, que é uma banda aqui de São Paulo, de heavy metal tradicional. Na época cheguei a gravar um CD, saí, aí entrei como baterista do Infamous Glory, aí saí, aí entrei como vocalista do Antares, aí fiquei um tempinho com o Antares, aí depois eu saí também de novo. Meu, fui para muita banda, cara. Virei baixista do Atroz, virei baixista do Camboja. Fiz muita coisa, assim, sabe? Conheci bastante gente, fiz bastantes estilos diferentes, né? Atroz é hardcore, o Masmorra é hard rock. E aí, meu, até chegar no Sacrifix, que é o som, assim, que é de coração, assim, o thrash, entendeu? Tá? Meu, a primeira vez que eu vi alguma coisa de thrash mesmo, assim, acho que a primeira música que eu vi do Metallica foi Creeping Death.
Ah,
É até clichê
sensacional.
falar, né? Começou com Metallica, mas pior que sim, meu, porque era Metallica e Exodus, né? Bonded by Blood e Kill 'Em All. E que eu gostava bastante na época, né? E que me pegou, né, meu, quando a Creeping Death, né? Aí já Ride the
Sensacional.
Lightning, né? Mas, cara, puta que música, né? Eu ouvia bastante Comando Metal, né? Comando Metal, não sei, acho que não passava aí, né, cara? Comando
Passava,
Metal é um
passava.
programa tradicional aqui de São Paulo.
TV fechada, mas passava.
Era na 89 FM. Era o Valcir, que é o dono da Woodstock, que é loja lendária aqui de São Paulo, né? Ele que apresentou muita coisa pra gente aqui de São Paulo, né? E, puta, eu ouvia muito esse programa. Eu sempre fui fã, né? Além de música, eu sou fã do estilo mesmo, assim. Eu coleciono CD e tudo. Então, minha vida no metal é essa aí.
Legal demais. É engraçado assim, porque no caso do nome do álbum, né? Ele tá correlacionado também ao momento, né? O World
Sim.
Decay 39, né? Aí, no caso, você traz a raiz, né? O som raiz do thrash metal, aquele som que tá meio que perdido mesmo, né? As bandas elas estão mais fusionando, né? Trazendo outras coisas do que fazendo o tradicional, né? E você fazer o caminho inverso, né? E vindo num momento
Totalmente.
de tá agora, né? Com justamente o lance do thrash, que sempre foi algo crítico, né? É sensacional. Acho que é daí que vem, né? Esse sucesso todo aí da galera curtindo, né? É o resgate, né?
Eu acho que assim, eu falo sempre a mesma coisa. Se você está procurando uma banda que você quer alguma coisa inovadora e que tenha, sabe, coisas diferentes e tudo, nem ouve minha banda, cara. Não ouve, cara, porque assim, é tradicional mesmo, cara, é old
Sim.
school, não tem firula, não tem. Não que eu seja contra, tá? Eu sempre também falo isso.
É a
Eu adoro
proposta, né?
bandas
É a
modernas,
proposta.
eu gosto de muita coisa nova, entendeu? Eu não sou nem um pouco radical em relação a isso. Mas assim, a essência dessa banda é ser tradicional mesmo, entendeu? Não tem nada de modernidade. O meu gosto pessoal é
Sensacional.
uma coisa, o Sacrifix é outra. E
Sim,
aí você
sim.
falou em relação à coisa da atualidade, meu, foi meio que espontâneo, sabe? Eu não fiquei pensando muito nos temas, assim. Primeiro eu sempre faço as músicas e só depois eu escrevo a letra. Mas, meu, a gente tá passando por um momento tão complicado, tão tenso, né? Que acabou que isso foi uma inspiração, né? Infelizmente, né? Podia me inspirar por outras coisas, mas também não ia ser trash, né? Meu, quer momento mais caótico que a gente tá vivendo, combina muito com trash, né?
Demais,
É
demais.
isso.
E é justamente isso, né? Esse resgate é que faz com que a galera se conecte, né? Isso é incrível. E no caso, como é que você vê o seu amadurecimento, né? Com a formatação da banda, no caso, né? Como é que você vê isso? Depois de todas as experiências com outras bandas, né? Sendo multi-instrumentista, né? Tocando vários instrumentos, cantando, tocando, né? Também. E agora no Sacrifice, você trazendo algo mais raiz, né? Também, maduro, muito maduro, para uma banda nova, assim, tá num nível de bandas antigas mesmo, assim. É
É,
sensacional
talvez,
isso.
talvez por conta da minha idade também, né, meu? Porque eu já tô com 40, então eu vivi bastante coisa assim das antigas, assim.
Justamente.
Isso foi uma vivência minha, né? Eu até vi uma crítica de um, puta, infelizmente eu não vou lembrar quem é, desculpa. Mas o cara até falou assim: é, meu, é uma banda que não é daquela postura, mamãe, eu quero ser 80. Não é mesmo. É natural, é espontâneo, entendeu? Eu não quero ser, eu sou.
Sim.
É simples, cara, entendeu? E assim, o que você falou é verdade, porque assim, quanto mais banda você tem, mais pessoas você toca, você se adquire mais maturidade mesmo, saca? Você troca experiências, você aprende outros estilos, aprende outro tipo de palhetada. Embora qualquer estilo tenha sua característica, né, de palhetadas e tudo, mas você pega outros estilos, aquilo só vai te enriquecer, entendeu? E faz com que o seu estilo favorito você toque melhor ainda. Entendeu?
Isso.
Isso que é interessante, assim, meu. Pô, tocar hardcore, tocar hard rock. Toquei já até em banda de baile, entendeu? Tocando funk de verdade, né? Nos 70 e tudo. Meu, você aprende muito com aquelas palhetadas, sabe? Elas são muito rápidas, você precisa de um swing, um groove, que não é fácil de fazer, né? É bem complicado. E eu incorporei tudo isso aí, cara, e fez com que eu tocasse, compusesse melhor as coisas, entendeu? Tudo isso me ajudou demais, assim. Então, realmente, passar por todas essas bandas e conhecer todas essas pessoas é uma lição, entendeu? É muito bom.
Sensacional, Frank. Foi demais. E como é que você enxerga a cena, né? No caso aí de São Paulo, atualmente, mesmo em meio à pandemia, né? As bandas estão muito ativas no online, né? Tem vários festivais online e tal. Mas tirando assim de um pouco de antes e fazendo uma comparação de agora, como é que você vê, né? Como é que você enxerga as bandas mais unidas? Teve alguma diferença?
Ah, cara, eu acho assim. É difícil essa pergunta. Eu não sei. Eu acho que assim, tem as bandas que são amigas, né? Tem umas bandas que são amigas umas das outras, que não tem rivalidade, que não querem. Todo mundo quer crescer junto, entendeu? E já tem as mais estrelinha, cara, entendeu? Tem aquelas que acham que são grande coisa e, vamos dizer assim, fazem a panelinha delas e não se mistura com as outras, entendeu? Isso fica bem evidente também nessa fase, assim, né? Que por conta de collabs e essas coisas assim, você percebe algumas posturas que você fala, porra, mano, você tá pensando que você é quem, cara? Entendeu? É muito, muito besta, assim, entendeu? E tô falando em relação ao que eu percebo, tá? Não tô falando direcionado, não, mas é algumas coisas que eu
Sim,
saco,
é
né?
um fato, né? É um fato.
E assim, ah, meu, a cena aqui em São Paulo, meu, tem pouco lugar para tocar, entendeu? Vamos supor assim, esquece a pandemia, vamos supor que a gente tá numa situação normal antes da pandemia, por exemplo. Tem pouco lugar para tocar. Os lugares que tem, geralmente o equipamento não presta. Os técnicos de som geralmente não sabem o que estão fazendo. E a maioria dos lugares eles dão mais espaço para bandas cover, né? Entendeu? E também não sou contra a banda cover, tá? Mas é uma realidade, infelizmente. Mas aí tinha lugares, meu, puta, fechou muito lugar, cara, com esse negócio da pandemia, assim, fechou. Assim, tinha uns três, quatro lugares, assim, de São Paulo, né? Quando eu falo São Paulo, eu tô falando São Paulo e Grande São Paulo, tá? Tô falando de Osasco, Jandira, tem um monte de lugar, né? Não é só São Paulo. São Paulo mesmo, capital, acho que, meu, tem dois bares, não sei. Agora eu não sei mais nenhum. Mas, assim, pra som próprio, né? Mas a galera acaba preferindo o som cover, né? Entendeu?
É...
Então aí o cara do bar também
quer
ganhar,
né,
dinheiro.
É, é o som cover, né? Já tem aquele público certo. Aí os bares, eles gostam mais de investir ali, né?
Sim, e aí, assim, geralmente bares que investem em bandas menores, assim, desconhecido do som próprio, são bares que os caras, você vê que eles fazem por amor mesmo, são bares bem menores e mais,
sim,
mais precária a coisa, entendeu? Mas são esses bares que tem, cara, os caras, esses caras dão um espaço, pelo menos. Agora você vai, tem uns bares assim... São Paulo tem um, né, que é mais assim, vamos dizer, um lugar bom, tem um puta equipamento, é um puta lugar, mas, meu, não dá apoio, cara, entendeu? É difícil.
Sim, sim. É bem parecido aqui também, aqui eu sou de Fortaleza, né, aqui a cena também é muito parecida.
Né?
Tudo que você fala sobre covers, sobre locais, bares e tal, é muito parecido, isso é meio com a realidade nacional, né?
É nacional, cara, porque eu tava falando até com... Eu fiz um podcast com o pessoal lá de uma cidade que se chama Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, sei lá, lá no sul.
Uhum.
E eu falei exatamente o que eu tô respondendo para você, eu respondi para ele falando, meu, você tá descrevendo aqui. E aí você também confirma isso, né? E onde você tá também é assim, né?
Sim, sim.
É. A gente faz porque gosta, né, cara? É, não tem jeito.
Sim, sim, é uma coisa que eu sempre falo, o metal nacional, né, ele é maravilhoso, ele é como um grande pedra, né, diamante que precisa ser lapidada, né, e é movido por amor, né, paixão,
totalmente,
né, faz por amor, por paixão, né, toda a cena, o movimento da cena, né, e isso é o que faz se sustentar e faz independente, né, como é independente, não tem apoio, né, se manter, né? Sempre se manter. E essa realidade nossa, né? Pode ser que um dia seja quebrada, né? Como antes, né? Houve lá na época da Cocumelo e tal, né? Que investia muito nas bandas, e as bandas, né? Como cresceu Sepultura, né? Outras bandas que conseguiram, né? Alcançar outros novos ares. Hoje em dia temos as meninas, né, Nervosa, agora com a Cripta, né, também.
Cripta também,
Que estão aí também, né, conseguindo conquistar, né, o mundo. Então, são possibilidades, né, que pode surgir aí para as bandas, porque a cena nacional é maravilhosa, cara.
Eu acho assim, cara, em termos de nível técnico e tudo... As bandas brasileiras são muito boas, cara, em todos os estilos, assim, sabe? A gente tem muita coisa... Meu, eu vejo umas bandas, assim, acho que é symphonic metal, né? Quando tem aquelas minas que cantam,
sim,
estilo Nightwish e tal, essas coisas.
Uhum.
Meu, tem umas bandas muito boas nacional, cara. Os caras dão, sabe? É legal pra caramba, assim, meu. Você vê que os caras sabem tocar.
De fora, né?
Então, e assim... É ingrato, né, é injusto, porque, porra, as gravadoras daqui, os selos não vêm, essas bandas, não só desse estilo, mas você vê o som mais pesado também, aqui em São Paulo a gente tem a banda do Marco Nunes, né, que produziu, produziu não, que mixou o CD do Sacrifix, a banda dele é o Chaos Fear. Porra, o Chaos Fear é uma banda que você ouve assim e você fala, meu... Tinha que estar tocando nos festivais lá fora, entendeu?
Sim.
Porque eles têm um som muito atual, é muito bem feito, sabe? Puta de umas composição complexa pra cacete.
Demais.
E, quer dizer, você vê, a gente foi lá do Symphonic Metal pra um Death Metal, sei lá, o Chaos Fear é meio uma mistura
death
de um
metal,
monte de,
né,
coisa.
É um negócio bem...
Muito louco. Quer dizer,
louco.
Tem banda boa de todos os estilos aqui no Brasil, cara.
Sim.
Só você procurar, meu. Tem muita banda legal.
Sensacional, sensacional. E outro ponto aqui seria o que é que você acha que tá faltando no mercado, né, para as bandas autorais? O que é que você sente falta? O que é que poderia melhorar?
Eu acho que poderia, assim, em termos das bandas em si, eu acho que não... Elas estão fazendo o trabalho delas, eu acho que todas elas estão correndo, então cada banda, elas tentam se superar, assim, sabe? Eu vejo... trabalho contínuo das bandas, e não só em termos de som, mas em termos de preocupação até visual, até gráfica, sabe? É, tudo está evoluindo bastante aqui. Mas o que falta, meu, na minha opinião, é... talvez falta aquela paixão que você falou também da Cogumelo, entendeu? Alguma coisa assim de selos, de gravadoras nacionais, darem uma olhada nessas bandas e falar, meu, isso aqui pode ser que vá pra frente, pode ser bacana, cara. Porque é tudo uma aposta, entendeu? Até a época lá do Metallica, lá, o John Zazula, lá, quando criou a Mega Force, lançou eles, lançou Overkill.
Sim.
Era aposta, cara, entendeu? E as
certo,
bandas,
né,
foram, entendeu? Então acho que o que falta na cena, em termos de banda, acho que não falta nada. Todas as bandas estão trampando, estão indo fazendo seu trampo, estão progredindo.
Faltando mais apoio, né? Pra poder...
É, cara, entendeu?
Alavancar as bandas, né? Aquele selo, produtoras, né? Gravadoras.
Isso. Falta o pessoal acreditar mais, entendeu? Porque
sim,
talentos a gente tem, boas bandas a gente tem, mas parece que os caras não querem acreditar, meu. Entendeu? Eu não vou citar nomes nem nada, mas às vezes eu vejo uns selos nacionais, os caras me lançam umas bandas que eu nunca ouvi falar na vida, entendeu? Faz uma puta propaganda, uma puta promoção, e ninguém conhece, e você vai ver a banda de fora. E as bandas nacionais que estão batalhando aqui, por que não dá espaço para esses caras também? Às vezes é melhor que a banda que eles estão lançando, entendeu? Aí gasta uma puta grana com uma banda de fora. Eu não sou bairrista nem nacionalista, não é isso não. É que eu quero dizer que tem muita coisa aqui que a gente, que esse pessoal podia investir, sabe? Tem qualidade,
sim, sim.
Meu, não é mais...
É o que o mercado europeu faz, né? Eles investem neles mesmos, né?
Exato. É, você vê a Napalm Records, né? Que é onde tá Nervosa e tudo. Os caras... Sim. Tá crescendo pra caramba. Por que tá crescendo pra caramba? Porque eles estão investindo nas bandas, cara.
Sim, eles começaram investindo nas bandas locais e agora já estão começando a pegar bandas de fora, né?
Sim, sim.
Porque as meninas
estão
com
eles. Destruction agora,
né,
foi pra Napalm Records, entendeu?
Isso.
E eles estão lançando uma porrada de banda, cara. Gostar ou não gostar é questão do pessoal, mas que eles estão investindo e estão acreditando nas bandas deles, eles estão. Isso que falta aqui no Brasil, na minha opinião, entendeu?
Sim, com certeza, com certeza. Um ótimo ponto. E realmente, é uma questão do investimento, né? As bandas
tem que investir.
Precisam ter, tem que ter o investimento para poder potencializar o trabalho, né? Para poder divulgar.
Sim.
Agora
produzir, você imagina
mais, né, também.
É, porque você pega assim, por exemplo, imagina uma banda, pode ser até o Chaos Fear ou qualquer uma dessas aí que a gente falou. Imagina, os caras já são bons pra caramba, os caras já fazem puta trampo sozinho. Imagina se tem por trás uma gravadora, onde é que os caras chegam?
Pois
vão longe, mas ninguém pensa assim, cara, é estranho, entendeu?
Verdade.
Ou ninguém não, desculpa, parece arrogante falar assim, assim, ninguém. Até pode até pensar, mas parece que falta um pouco de iniciativa, né? Por parte de gravadoras e selos.
É, aquela vontade de se jogar, né? De querer fazer acontecer, né? Chegar junto,
sim,
né?
Sim.
Mesmo em meio a dificuldades, mas só o ato de alguém, né? Uma produtora, um gravador, chegar e fazer isso, né, acontecer, já faz toda a diferença.
Sem dúvida. Sem dúvida, cara. E, pô, a gente teve sorte, né, o Sacrifix, que a Thrash of Death Records entrou em contato com a gente e quis lançar o CD, quer dizer, olha que iniciativa legal. É uma gravadora, é um selo pequeno, mas, meu, tá lançando coisa pra caramba, entendeu? Tá lançando muita banda nacional, tá apostando, entendeu? E a galera tá indo atrás, tá comprando, entendeu? E é isso que falta, entendeu? Pessoas como ele lá, como o Genino, do Thrash of Death Records, que meu, vamos investir também, tal, vamos fazer, entendeu?
Sim.
Porque as bandas dependem dessa coisa, assim, sabe?
É um trabalho em conjunto, né?
É um conjunto, exato, é um conjunto de coisas, assim, que faz com que a banda tenha um êxito, entendeu? Ela pode ser super talentosa, mas se ninguém vê ela, não vai adiantar nada.
É verdade.
É
com certeza. Aí questão do alcance, né, vem. E é importante as distribuidoras, né? Os centros distribuidoras.
É essencial, cara.
Outro ponto aqui que eu queria trazer, Frank, é das redes sociais, né? Vocês aí que foram criar, a banda que foi criada, né, no meio da pandemia, onde a gente foi limado, né, de fazer os eventos presentes, né, e tal, e ir pra rua mesmo, tocar e tudo mais, e focar no digital, né? E você que já vem de outro, com a bagagem grande, né, de estrada mesmo, de tocar e tal. Como é que tá sendo aí para você trabalhar dessa forma, né? Como é que tá sendo a importância das redes sociais pro Sacrifício? Isso tá interligado a você também, né?
Sim. Cara, é essencial, entendeu? Através das mídias sociais, assim, conheci bastante gente, muita gente conheceu a banda, entendeu? Bom, um exemplo disso é que a gente tá conversando aqui hoje, né?
Sim.
Foi por conta de mídia social, né, de rede social, entendeu? Então, assim, embora a postura Sacrifício seja old school e tudo, mas a gente não pode descartar a ajuda e a força que a tecnologia dá pra gente, né? A gente tem que usar isso a nosso favor, né? Sim. E, cara, é essencial você ter um canal, entendeu, online, uma mídia social, um Instagram, um Facebook, qualquer coisa que você queira, sabe? Porque você conhece as pessoas vão ter chance de te conhecer, você vai fazer amizade, vai trocar ideia, entendeu? Você vai conseguir divulgar o seu som, é essencial, cara, independente da pandemia ou não, entendeu? Essa parte, assim, o que eu não gosto é do papo do novo normal ou que isso vai substituir. Não vai, jamais, não. Entendeu? Não tem como você substituir um show ao vivo, uma coisa assim, uma live, né?
Experiência totalmente diferente.
Não tem condição, entendeu? Mas, assim, vamos usar ao nosso favor, né, cara? Vamos aproveitar isso e vamos fazer uns bons programas, como você tá fazendo agora, como tem um monte de gente fazendo, entendeu? Vamos dar espaço, olha que legal, puta espaço legal que você tá dando pra mim, como você deu pra várias bandas, entendeu? Então vamos usar isso a nosso favor, cara, é essencial ter esse espaço.
Perfeito, com certeza. E no caso, de como você falou, né, não substitui, né? E no meu ver, soma, né?
Isso.
Os canais, né? Por exemplo, a ideia do canal daqui, né? É justamente dar o espaço para as bandas terem voz, né? Se comunicar com o público, né? Conhecer um pouco da história, né? De como é vocês, como é o trabalho com vocês e tudo. E essa humanizada, né? Também é difícil. Isso já é também uma coisa diferente dos palcos, né? No palco você fica ali embaixo, a galera no palco ali, né? Não tem tanta aproximação. Já nas redes, né? Em um evento online, por exemplo, né, quando sua banda tá tocando, você tá meio que junto ali da galera, né, comentando. Sim. E tal. É diferente, né, a experiência, não é a mesma coisa, totalmente diferente.
Não é a mesma coisa.
E num bate-papo desse, como o nosso, né, que a galera tá conhecendo mais você profundamente, né, dá aquela humanizada e dá mais valor ainda, né, pô, a galera vai ver que os pensamentos são parecidos, né, vai entender. Sim. Melhor o porquê do propósito da banda, assim, e tal, do que você gosta, entendeu? E isso aproxima mais, né? Eu acho importante.
Sim.
Algo que veio para somar, né? A tecnologia, isso, ela veio para somar. Não, lógico que tem tudo, tem seus bons e seus contras, né? A tecnologia também veio expor muita coisa, né? Que deu muita briga e tal. Mas aí a gente tem que ver os lados positivos, né? Também. E investir nisso, né?
Não, é isso mesmo, cara, é isso mesmo, esse lado que você falou aí, que trouxe bastante coisa, expôs mesmo, porque na verdade, assim, muita coisa se fala assim, as coisas, o mundo tá cheio de mimimi, né, que agora tá esse papo aí, tem muita frescura, não sei o quê. Cara, sempre teve, a diferença é que agora, imagina que amplificou.
Justamente.
Amplificou, entendeu? E agora as pessoas têm voz e elas podem falar o que elas acham, entendeu?
Uhum.
Só que assim, no meu
quer
ponto
dizer
de vista,
que o que elas acham é algo, né, produtivo.
É complicado.
Às vezes é questionável, né?
Totalmente questionável, né? Mas assim, vamos dizer assim, as redes sociais deram voz às pessoas e amplificou a voz delas. E aí você vai ver muita coisa que você concorda e a maioria que você não concorda.
Sim.
É isso. Esse é o nosso mundo, cara. E agora a gente se adapta a essa nova realidade, né? É isso que acontece. Eu tenho um lema, assim, cara. Não critico o que você não gosta. Você só simplesmente você ignora. Entendeu? Sim. Eu vejo assim, tem coisa nego que posta alguma coisa na internet e tudo. Se eu vejo que é o tempo todo postando aquilo lá, eu paro de seguir. Só isso. Eu não vou criticar o cara, porque assim, eu prefiro excluir, porque não faz parte do que eu penso, não faz parte da minha vida. Então,
até porque
exclui,
às
cara.
Vezes é meio que inútil, né, você debater com uma pessoa que já tem aquele pré-julgamento, né, aquele conceito já pré-formado. Então, é uma perca de tempo, né, você ficar batendo boca com uma pessoa que não vai mudar, entendeu?
Isso,
então,
em vez de
ignora, deixa pra lá, deixa de seguir, é fácil.
Em vez de
seguir,
você gastar,
deixa
em vez
de
você gastar energia com um cara que você não vai... Sabe, você não concorda, gasta energia com pessoas que combinam com você, que tem o mesmo tipo de pensamento que você. Perfeito, cara, é isso. É isso que tem que ser.
Com certeza. Por mais pensamentos assim. Precisamos. As pessoas ficam perdendo muito tempo, né? Enquanto poderiam estar fazendo coisas mais úteis, né?
Exato, cara. Tem muita polarização, né, meu? Tanto política, religiosa, tudo, né? Tudo é polarizado demais hoje em dia.
Tudo é um grande futebol, né?
Então, eu assim, eu não me envolvo, cara. Eu não gosto desse tipo de coisa, e é o que eu falei. Eu procuro o que tem a ver comigo, o que tem afinidade comigo. O que não tem, eu ignoro. Pronto.
Perfeito. Tá ótimo. E assim a gente vive saudável, né? Psicologicamente.
Sim,
também.
Mas muito bem. Muito bem pra mente. Muito bem.
Pois é, Frank. Tem mais um ponto aqui que eu queria trazer antes de a gente já está se caminhando para os finalmente, né? Mas um ponto que
tá
eu queria
bom.
Trazer era sobre a arte, né? A arte da capa e tal. Como foi aí a produção, que foi que fez, como é que foi a
Pô,
ideia?
Cara, a arte é assim, eu vi numa reportagem, não lembro qual site de notícia, tinha uma foto. Aquilo que você viu na capa, na verdade, é uma foto. E acho que foi na Marcha das Vadias, alguma coisa assim.
Olha aí.
Eu achei muito legal a foto. O fotógrafo pegou um momento muito, muito louco, assim, daquilo. Eu falei, isso aqui é uma capa, cara. Entendeu? Aí eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, cara. Eu sou fã demais do trampo do Márcio Aranha, que é o cara que fez a ilustração. Meu, as capas dele são demais, assim, né? Eu falei, meu, eu quero trabalhar com esse cara. Tanto que eu esperei um mês e pouco para ele se desvencilhar de um trampo para fazer a minha capa. Eu falei, não, eu espero. Falei, não, eu quero esse cara para fazer essa capa aí. Vamos fazer, né?
Valeu a pena. Poxa,
vale, porra. E aí eu mandei a foto para ele. Eu falei, ó, eu quero que você faça alguma coisa baseada nessa foto. Entendeu? E aí, no meio do lance que ele tava fazendo a foto, teve aquela invasão lá do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Você vê, se você vê na capa, tem aquele babaca que entrou lá com aqueles chifres e tudo,
do
né?
Chifre.
Eu falei, meu, vamos pôr esse cara na capa também, porque tem tudo a ver com o atual,
sim.
Sabe?
Sim.
Aí, pessoas desesperadas.
Aquela caricatura.
Entendeu? O cara com o celular na mão, quer dizer, meu, o cara já tá morrendo, já é um zumbi, mas não larga o celular, aquela maleta, um monte de dinheiro no chão que não serve mais pra nada, entendeu? E o Márcio conseguiu captar muito bem, cara. Todas as ideias do que você vê na capa são dele. Eu só mandei a foto pra ele, exceto o tonto lá do chifrudo lá, que eu, essa aí eu falei pra ele colocar. Mas o resto foi tudo ideia dele, baseado na foto que eu mandei, cara. Entendeu? E eu queria um cara que fizesse um trampo old school. Hoje em dia é tudo muito computadorizado, né? Os traços assim. Eu acho bonito, mas não ia combinar com o tipo do som, né? Entendeu?
Claro,
não,
claro.
Não tem a ver com a temática, né? Se fosse uma banda de um outro som, tipo de som, até tudo bem. Mas no caso do Sacrifice tinha que ser desenho.
A mão, né?
A mão.
Desenhado.
E o cara manda muito bem, cara. Gostei demais. Porra, muito legal a capa.
Porra,
tá tendo
incrível,
bastante repercussão, cara. Porque
sim.
Muita gente falando, cara, que capa legal. Aí vai... E eu ouvi o disco, né? Foi assim comigo com o Iron Maiden, cara. Entendeu? E as capas do Iron Maiden, eu quero ouvir pra ver que porra que é isso.
Faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença.
E foi bem
eu
legal.
Pra não jogar o livro pela capa, mas a capa chama a atenção.
Chama, lógico que chama, não tem como, cara, entendeu? Você pega uma capa do Iron, uma capa do Kiss, sei lá, várias. Quantos discos eu não conheci por causa da capa, entendeu?
Sim,
É, por aí.
Megadeth, capas sensacionais, né?
Megadeth,
Nick
verdade,
Mason
vixe.
também, Overkill.
É. Vixe, muita, né,
Próprio
meu? Muita
Creator
capa.
também, Destruction, tem capas incríveis,
Todas,
cara.
né? Então, você vê que são capas assim que são desenhadas também, né? Destruction também foi desenhado e
Justamente.
tal. É.
Eu acho incrível, eu acho sensacional. Pra minha banda, eu também. Eu convidei um amigo meu pra fazer à mão, porque eu queria isso, né? Eu queria resgatar isso também.
É,
Eu
fica
acho
bonito, né,
incrível,
cara?
fica demais, cara. Fica muito
Fica
lindo.
demais, cara. E assim, o que eu falei, tem outro estilo, né, que é mais moderno e tudo, que fica muito bonito também. Mas não
Sim,
adiantaria
é a
fazer
proposta,
uma
né?
capa. É, exato, não adianta eu fazer uma puta capa toda cheia de modernidade, o som não tem nada a ver. Aí
Sim,
é
justamente.
propaganda enganosa, né?
Né? Justamente. Mas é aquela
Aí
coisa, você
não.
vê a capa, vai ouvir o som e, poxa, só fica satisfeito.
Exato, aí tem a
Foi
fala,
assim.
porra, legal, a capa tem a ver com o som, perfeito.
Perfeito, perfeito. E, Frank, quero agradecer aqui a sua presença, cara, esse bate-papo sensacional aqui.
Pô, cara.
Agradecer também ao Johnny, né, que intermediou aqui o nosso encontro, né? Ele fez até uma citação engraçada aqui, falando de você, né? Que é multi-instrumentista, vocal, baixista, baterista, cara do cafezinho.
Mano, eu tenho
O
que me
Johnny é
virar nos
sensacional,
30
cara.
aqui, cara. Me vira nos 30
Aí,
aqui, cara.
não, sim, mas é assim mesmo. Eu também sou meio assim também.
É, tem que ser, meu. Se a
Tem
gente
que
não
ser, tem
fizer,
que
quem
ser.
vai fazer?
Justamente,
Tem
se a
cor.
gente não for atrás, ninguém vai fazer
É,
por nós, não.
velho. Não vou ficar esperando, não, mano.
Justamente.
Tem que
E eu quero
fazer,
deixar
cara.
esse espaço aqui para você falar, né, Merchan, como as redes sociais da banda, né, como adquirir o CD, se tem
Tá legal.
camisa, entendeu? E sei lá, se vai ter tem alguma apresentação em algum festival online, fica à vontade aí, beleza?
Tá legal, cara. Bom, primeiro agradecer pelo espaço, cara, e pelas perguntas. Foram perguntas. É, tem umas partes até meio difíceis de responder, cara. Parabéns aí, que você mandou muito bem, cara.
Pô, que isso?
Gostei demais de ter participado, entendeu? É, o jeito que você conduziu aí, legal pra caramba. Muito legal o espaço que você tá dando pra gente, pra todas as bandas. Essencial. E assim, pra conseguir o material nosso, cara, é só mandar mensagem, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Entendeu? Já tô respondendo algumas aí. Mas assim, o CD vai ter. Tô querendo fazer uma distribuição em todo o território nacional, né? E também fora, né, cara? Eu já tô com os contatos fora, já tô mandando para fora também o CD. Além disso, né, tem a Thrash or Death, que é o nosso selo. E eles estão também fazendo a distribuição no Brasil também lá fora, né?
Ah,
Mas
sensacional.
assim, aqui em São Paulo, por enquanto, por conta dessa merda, né, de pandemia aí, por causa da logística, só tem uma loja que tem aqui, que é a Mutilation Records, que é bem tradicional aqui de São Paulo. Eles estão com o nosso CD lá, então você pode comprar direto com eles, ou
Perfeito.
pode comprar comigo, ou pode comprar na Thrash or Death Records mesmo, no site deles, que está à venda lá também. E
Show de bola.
eu estou fazendo também a nossa lojinha. Então, a nossa lojinha vai ter o CD, vai ter as duas camisetas, que tem dois modelos, né, que é a capa do disco e tem uma que é só o logo. E também vai ter um combinho, né, a camiseta e o CD.
Ah,
Mas a
sensacional.
lojinha já deve estar saindo na próxima semana, cara. Aí eu até mando para você o link aí e tal.
Perfeito,
Que aí
demais.
já compra
Mas que a gente já
direto
bota
pela
aqui na
loja.
descrição e você tá assistindo, ó, não perca. Tá aqui na descrição.
É isso aí. Aí já vai tá lá. Mas, meu, manda mensagem, cara. Entendeu? Quer comprar, manda mensagem para mim no
Sim.
Instagram, Facebook. Respondo. Entendeu? Não sou cuzão, não. Respondo. É, todo mundo que manda mensagem, eu respondo, cara. Acho sensacional as pessoas.
Sim.
Se interessarem, sabe, pelo trabalho, assim, eu acho que é uma vitória fodida, sabe, de um cara assim, pô, querer mandar uma mensagem para mim por causa do som que eu fiz, pô, ganhei, cara, entendeu?
Sim,
É
sensacional
sensacional
isso.
isso. Então, é isso,
Massa, massa
cara.
demais. Pô, sensacional, Frank. Então, galera, sigam aí a Sacrifix nas redes sociais, beleza? Fiquem ligados aí na lojinha. Vou botar todos os
É
links
isso aí.
aqui embaixo, tá? E toda semana temos um bate-papo aqui com a banda do Metal Nacional, no Dog Show TV, certo? É, tem outros programas aqui também, o Indica aí com o Bruno Rocha, com indicações bem aleatórias da mente perturbada dele. E temos o Papo de Quarta, que vem em alguns outros assuntos diversos, né? Fora de contexto de banda, né? Mas são assuntos que têm relação à cena, né, do metal, e algumas vezes lançamento, outras vezes algum outro segmento, né, que trabalha junto com as bandas. Então é um negócio bem interessante. Então deixe seu like, clique na sinetinha, compartilhe geral aí para quem não conhece Sacrifice, quem conhece, conhecer um pouco mais, né, sobre a banda. E até a próxima, galera. Valeu.
Valeu, falou.
Sacrifice to tear you apart.